Olá, muito bom dia. Obrigado por abrir esta oportunidade de podermos falar ao seu coração a mensagem do nosso Deus, hoje externalizada através destas três parábolas tão belas e tão significativas. É muito amor envolvido. Convido você a orar. Gracioso Deus, obrigado por este privilégio que temos de meditação. Seja o nosso guia, ó Pai, nesta manhã, bem como em toda a nossa vida. Orienta os nossos passos por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, se você já fez alguma mudança de residência na sua vida, você já teve a oportunidade de esvaziar aquele cômodo ou aquele guarda-roupa que estava cheio de coisas e que você pôde jogar fora coisas velhas. Quando você entrou na casa nova ou no apartamento novo, você teve a oportunidade de colocar ali também algumas coisas novas a fim de garantir o seu conforto e a sua boa moradia. Nós já estamos há 3 semanas olhando para o Evangelho de Mateus no capítulo 13, onde Jesus conta um total de 8 parábolas falando sobre o reino de Deus. É conhecido como as parábolas do reino, esse capítulo tão importante. Nós temos o reino de Deus que vem a nós de 2 formas. O reino de Deus vem a nós através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus contou essas parábolas, o reino de Deus estava ali presente entre aquele povo, e o reino de Deus virá a nós de forma plena e definitiva quando Jesus voltar para julgar vivos e mortos. Se você acompanhou os nossos cultos na sequência aí, nós tivemos a primeira leitura em Mateus 13 da parábola do semeador. Ali tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: Jesus conta essa parábola e a seguinte para uma multidão. Ali nos primeiros versículos de Mateus 13, nós encontramos Jesus indo até a praia para pregar, mas a multidão era tão grande que Jesus precisou entrar num barco e ir para mar adentro a fim de ali pregar, ali falar para as multidões. Jesus então contou a parábola do semeador e ressaltou a importância de a palavra de Deus encontrar corações frutíferos, que ouvem, que entendem a mensagem e a fazem frutificar. Na semana seguinte, nós tivemos a oportunidade de ouvir a parábola do joio e do trigo. O joio, conhecido hoje como o azevém. E ali nós ouvimos a importância da separação do joio e do trigo, que será no fim dos tempos. Quando os discípulos perguntaram para Jesus que ele explicasse essa parábola, Jesus ofereceu aos discípulos 7 elementos fundamentais para a correta compreensão dessa parábola. Jesus falou sobre o semeador, que é o próprio Filho do Homem. Depois Jesus falou sobre o campo a ser semeado, que é o mundo inteiro. E na semana passada nós vimos como isso se aplica em tempos de live, em tempos de cultos online, a palavra de Deus sendo semeada no mundo inteiro através dessa ferramenta que é a internet. Na sequência, Jesus falou sobre a boa semente, e ele falou que a boa semente somos nós, você e eu, que com o nosso testemunho, que com as nossas atitudes, semeamos a palavra de Deus no coração das pessoas. Continuando, Jesus ainda falou sobre o joio, ou o azevém, a semente ruim, tóxica, inapropriada, cujo único objetivo é trazer o caos a este mundo, tentando inclusive afastar o próprio povo de Deus no cumprimento da palavra de Deus. Depois Jesus falou sobre quem semeia o joio, que é o próprio inimigo. E ali nós vimos como o inimigo é ardiloso, como ele trabalha de forma sutil para tentar fazer com que o joio seja semeado no meio do povo de Deus. Mas nós também vimos que Deus conhece o seu povo e sabe quem é o seu povo. Na sequência, nós vimos sobre a colheita e quem fará a colheita? Jesus e os anjos, indicando o fim dos tempos, o dia do juízo final, em que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E hoje, nós acabamos de ouvir a leitura das três últimas parábolas de Jesus. Mas eu queria que você notasse que agora o público é diferente. Jesus contou a parábola do semeador e do joio e do trigo para uma multidão. Jesus vai para casa. Ali os seus discípulos pedem que ele explique a parábola do joio e do trigo. E depois de explicar, Jesus conta para os seus discípulos as três parábolas que vêm a seguir. Ou seja, Jesus conta essas parábolas que falam mais especificamente sobre o reino dos céus apenas para aqueles que já tinham reconhecido o poder e a importância do reino dos céus. Acompanhe comigo e você vai perceber quanta coisa boa, quanto ensinamento bom, quantos mistérios revelados através destas parábolas. Nos concentramos, em primeiro lugar, nas duas primeiras parábolas. Um grande teólogo, ele falou que essas duas primeiras parábolas, elas estão intimamente conectadas, interligadas entre si. Esse grande teólogo disse que as duas parábolas, elas são impossíveis de serem contadas separadamente, mas também é impossível contá-las como sendo apenas uma. As duas parábolas são iguais duas irmãs gêmeas, e eu tenho duas irmãs gêmeas. Elas têm ligações íntimas, mas ao mesmo tempo características e peculiaridades distintas. Uma parábola olha para o passado, a outra parábola olha para o futuro. A parábola do tesouro escondido, olhando para o passado, mostra um tesouro que sabe-se lá quanto tempo estava enterrado, escondido na terra. Quando o homem o encontra, vai, vende tudo o que tem a fim de comprar aquele campo. Já a parábola da pérola fina olha para o futuro, ou seja, aquele homem iria pegar aquela pérola, limpá-la, trabalhá-la e certamente valeria muito dinheiro nas suas mãos. Nessas duas parábolas, ressalta-se a atitude do homem e do comerciante. Eles vão e vendem tudo o que têm, a fim de conseguirem comprar o campo e a pérola. Eles haviam entendido o valor que tinha o tesouro e o valor que tinha a pérola. Por isso a decisão dramática de vender tudo o que tem, a fim de comprar aquele tesouro. Uma olhada mais perto da parábola vai nos revelar outros aspectos muito interessantes. A parábola do tesouro escondido, você vai ver ali que o homem encontrou esse tesouro por acaso. Ele não estava procurando o tesouro, ele praticamente tropeçou naquele tesouro. E daí a sua atitude de ir lá e comprar o campo. Eu explico. Naquela época, especialmente em tempos de guerras e perseguições, era muito comum o povo esconder os seus tesouros, joias de família, na terra, enterrá-los a fim de que, se tivesse salteadores, se tivesse um momento de invasão da terra, o tesouro estaria seguro. Acontece que muitos homens acabavam morrendo e com isso morria também o segredo sobre onde estava o tesouro dele. Nesses casos, o tesouro passava a pertencer daquele que comprava ou do dono da terra. E daí a atitude do homem de esconder de novo o tesouro e lá e comprar a terra para que no futuro ele pudesse ser o legítimo dono daquele tesouro. Já na parábola da pérola fina, nós encontramos um homem que estava procurando uma pérola. Aliás, o texto bíblico inclusive qualifica esse homem. Não fala apenas que era um homem, ele fala que era um comerciante em busca de pérolas de grande valor. Aquele homem sabia do valor da pérola. Aquele homem sabia o que ele podia fazer com aquela pérola depois de trabalhá-la. E é por isso que ele também vai, vende tudo o que tem a fim de comprar essa pérola. Essas duas parábolas, elas têm ou podem ter duas interpretações. Se nós levarmos em conta que o reino de Deus é o tesouro escondido e a pérola de grande valor, então o ser humano assume o papel de protagonista na cena. É ele que vai e encontra o tesouro e encontra a pérola de grande valor. E assim como os homens da parábola, ele também se dispõe, depois de ver o valor do reino de Deus, se dispõe a vender tudo o que tem a fim de herdar o reino dos céus. Você já parou para pensar o que significa esse vender tudo o que tem? Jesus aqui não está ensinando que para ter o reino dos céus, nós precisamos viver uma vida de pobreza. Não. Não é assim que para herdar o reino dos céus eu tenho que ir, vender tudo o que eu tenho, dar aos pobres e daí viver uma vida de pobreza. Não. Jesus explica isso. Aliás, ele explica isso num outro texto bíblico, quando ele fala assim: quem quiser ser meu seguidor, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, a vender tudo o que tem diz aqui respeito a uma disposição em desfazer-se de todos os penduricalhos que podem afetar a nossa fé e podem afetar a nossa comunhão com Deus no reino dos céus. Pecados, vícios, maus pensamentos, maus intentos, atos profanos, prazeres mundanos, tudo. Jesus ensina por estas parábolas que o reino dos céus exige abnegação, exige vendermos ou nos desfazermos de todos os penduricalhos que podem afetar a nossa comunhão com Ele. Mas a outra interpretação desta parábola pode ser também de que o reino dos céus, e é semelhante, o reino dos céus é o tesouro escondido e a pérola de grande valor, este somos nós. E daí, quem assume o papel de protagonista é Deus. Foi Ele que entregou-se para nos comprar para Ele. Nós somos o tesouro de grande valor, nós somos a pérola fina nas mãos de Deus. E quando nós olhamos para a obra de salvação, nós vemos que Jesus, em grande amor, vendeu tudo o que tinha, se desfez da sua glória nos céus para nos comprar para Ele. Foi Ele que nos comprou, que nos considerou pérola, que nos considerou tesouro e foi até nós estendendo-nos salvação. Esse Deus é que é o protagonista, esse Deus é aquele que nos amou. Talvez nós até poderíamos pensar assim: olha, eu não sou digno de tanto amor assim, eu não valho tanto assim, eu me conheço e sei muito bem os meus erros e os meus pecados. Mas aqui não está em jogo o valor que nós damos a nós. Aqui está em jogo o amor que Deus tem por nós. Perceba como isso fica evidente no texto bíblico do Antigo Testamento de hoje, que nós acabamos de ler, Deuteronômio capítulo 7. Ali nós lemos assim: pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dEle. E talvez nós pensamos: será que Deus nos escolheu porque nós éramos fortes, numerosos, bonitos? Será que foi por isso que Deus nos escolheu? Não. Acompanhe a continuação da leitura bíblica. O Senhor Deus os amou e os escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou. É muito amor envolvido. Jesus, com o seu sangue, com a sua vida, comprou-nos para Deus. E o preço que ele pagou não foi prata ou ouro, mas foi o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte lá na cruz do Calvário. Ali ele demonstrou o seu amor. E aí, quando nós olhamos para Romanos, nós vemos que nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas estas parábolas, elas também têm um outro ensino muito importante. E aqui eu destaco a atitude dos homens. Eles venderam tudo o que têm. Mas você parou para pensar que um deles não estava procurando e o outro estava procurando? Um deles encontrou o tesouro por acaso e o outro encontrou um tesouro que estava procurando? Sabe o que isso quer nos ensinar? Isso quer nos ensinar que essa mensagem é para você, que está aqui por acaso, que não estava procurando essa mensagem, que estava ali passeando no Facebook ou no Instagram e parou aqui e está ouvindo essa mensagem. Sim, essa mensagem é para você que encontrou por acaso o reino de Deus. E agora que você sabe o valor e a importância que tem o reino de Deus, e agora que você sabe o quanto Deus te ama e o valor que você tem para Ele, você não pode deixar passar em branco essa oportunidade de ouvir e meditar ainda mais sobre o reino dos céus. Mas essa mensagem também é para você que sabe o valor que tem essa palavra, que está aqui e acordou mais cedo hoje de manhã para ouvir essa mensagem e para se aprofundar nela. Não deixe passar qualquer oportunidade de se aprofundar no reino de Deus. A outra parábola, a parábola da pesca, da rede, ela é uma parábola que mostra para nós um ambiente muito típico daqueles que vivem da pesca, tanto a pesca esportiva como a pesca profissional, é o arrastar as redes. A rede aqui mencionada é aquela rede de arrasto, onde ela é jogada e aí então os pescadores trazem as duas pontas até a praia e ali fazem então a seleção dos peixes. Um detalhe importante é que os pescadores, eles não sabem o que virá na rede até que a rede esteja na praia. Essa parábola, ela tem a sua ligação com a parábola do joio e do trigo, que aponta para o final dos tempos. E assim como na parábola do joio e do trigo, a colheita representa o fim dos tempos, aqui o fato da rede chegar até a areia representa o fim dos tempos, quando Jesus separará os bons daqueles que não herdarão o reino dos céus. Se você já fez alguma mudança na sua vida, você já teve a oportunidade de tirar do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Pela graça de Deus, os seguidores de Jesus também fazem isso. Tiram do depósito coisas novas e coisas velhas. Aprendem ainda mais. Se desfazem daquilo que pode atrapalhar o reino dos céus e colocam para dentro de si aquilo que certamente traz o reino dos céus para mais próximo de nós. Que isso seja a lição desta nossa manhã, enquanto nós cantamos em todos os dias da nossa vida. Quando, ó Deus, Tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, Tu nos chamares, que Te ouçamos sem temor, irmanados, habitemos no Teu reino de esplendor. Amém. E a paz de Deus, que vai além de toda compreensão, guarde os nossos pensamentos e atos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.